Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta e voltamos à caixa de e-mail eduardosá@observador.pt. Já agora, se estiver a ouvir-nos, pode sempre participar. Foi o que fez a Rita, enviou-nos um e-mail e diz o seguinte: quando os pais divorciados com filhos adolescentes pensam de maneira diferente, ou seja, a mãe que fica com os filhos impõe as regras e limites e o pai deixa tudo, acha tudo normal e permite tudo o que lhe pedem, o que fazer? No meu entender, diz a Rita, como mãe, é quem está no dia-a-dia com os filhos, a educação deve ser dela e não do pai que só está uma vez por semana ou aos fins de semana de 15 em 15 dias. Como deve a mãe proceder? Ficará para sempre amada fita? Pergunta a Rita, Eduardo.
Olá, Ana Filipe. Olá, Ricardo.
Olá.
Ana Filipe, eu tenho a impressão que os pais que se colocam neste registro e que criam este contraponto em relação às mães, fazem-no porque, no fundo, estão tão pouco com os filhos que não admitem sequer assumir este papel de polícias, que eles às vezes descrevem como polícias maus. Eu nem acho sequer que sejam polícias. Têm de ser pais ou mães. E, portanto, eu não me parece que um pai que, de algum modo, se coloca num registro destes, que é muito mais um atributo de um tio, um tio fixe, daquele que deixa fazer tudo o que os pais não permitem, não é muito razoável, tomando em consideração o dia depois da manhã. Evidentemente, quando há regras para adolescentes, mesmo quando os pais não coabitam, as regras são as regras dos pais. E os pais têm que ter o bom senso de assumir que, no fundo, têm que ter um mínimo denominador comum. Senão, há aqui uma confusão permanente, que faz com que o pai, de alguma forma, se destitua como pai e a mãe esteja sempre neste registro resingão, zangado e outras coisas do género. E, evidentemente, às vezes o pai pode dizer, mas eu não me apetece de todo andar a toque de caixa das regras da mãe. E por isso é que me parece que é muito importante que a mãe e o pai se acertem, porque quando um adolescente funciona com duas regras que muitas vezes não têm nada a ver uma com a outra, quem sai a perder é o adolescente. Não é nem a mãe, nem o pai. E isso, a prazo, não é do mais razoável que se possa querer para o crescimento de um filho.
Eduardo, os pais, quando separam, deviam também pôr no papel, entre os talheres, os copos, os pratos, deviam pôr também no papel quais as regras básicas para a educação dos filhos?
Não, Ricardo Conceição. Eu às vezes fico até melindrado quando os tribunais exorbitam funções e numa sentença têm qualquer coisa como o pai compromete-se a telefonar todos os dias às 8 horas e a mãe obriga-se a receber de bom grado o telefonema. Ou, como noutras decisões judiciais, a mãe e o pai comprometem-se a não discutir, que é uma coisa quase ternurenta, se não fosse uma decisão judicial. Não, eu acho que os pais têm que assumir que têm em mãos uma tarefa muito complexa, a tarefa mais importante da vida deles, e, portanto, têm que ter o bom senso de perceber também que, se não definirem em tempo real aquilo que são as regras que entendam mais do que razoáveis para a vida de um filho, estão a criar-lhe tantos constrangimentos pela vida fora, estamos a dar a ilusão de que ele manda no jogo, que com mais ou menos jeitinho instrumentaliza à esquerda, instrumentaliza à direita, que no final de contas não protegem. Portanto, os pais têm que assumir claramente que têm esta tarefa em mãos. E mais, eu acho muito razoável que a determinada altura, se a mãe e o pai teimosamente, como tantas vezes acontece, entendem definir quase regras que são contrário um do outro, têm que perceber que mais tarde ou mais cedo, um tribunal sensato e ponderado pode dizer assim: olhe, o senhor não está ao nível daquilo que é expectável para a educação de um filho, ou pode dizer assim: os senhores não se entendem em relação a um conjunto de regras de bom senso, vamos tentar encontrar aqui um familiar idóneo que possa fazer aquilo que os senhores se recusam a fazer. E aqui eu acho muito importante que os pais percebam que este limite pode existir. E é tão triste quando tem que ser um tribunal a definir aquilo que os pais, com todo o equilíbrio, têm que fazer em nome do desenvolvimento de um filho, que a certa altura teimosias, ou quero lá saber, ou não me apetece estas regras, eu quero outras, não são argumentos tangíveis para o desenvolvimento saudável de uma criança.
Portanto, deve existir esse acordo entre os pais, até é quase uma defesa, não é? Porque os miúdos também vão jogando com isto, vão dizendo: ah, lá na casa do pai eu posso fazer tudo, aqui é que não, não é? Também claro. Vão jogando com o pai e com a mãe, nesse aspecto.
Com toda a demagogia, se for preciso.
Pois é.
Às vezes acrescentam sempre mais um bocadinho.
Acrescentam sempre.
Às vezes nem perguntaram, claro, às vezes nem precisam de perguntar à mãe ou ao pai se podem. Imaginam que perguntaram, e isso às vezes é um argumento absolutamente imbatível para que depois joguem neste equilíbrio de forças entre a mãe e o pai. Sim, os filhos fazem isso melhor do que ninguém.
E até que ponto é que os pais não são mais ou menos permissivos só para, e penso que a designação técnica é, chatear o outro?
Ai, tantas vezes, Ricardo, mas tantas vezes. E eu percebo que às vezes o outro, porque às vezes os divórcios são tão complicados, eu percebo que às vezes o outro quase merecesse ser um bocadinho chateado. Admito que sim, é da natureza humana, mas nunca através de um filho, e nunca pondo no meio aquilo que são as regras que nós entendemos que são exigíveis para ele. Agora, que às vezes apeteça chatear um bocadinho, oh Ricardo, só apetece. Só quem nunca passou por isto é que acha que tudo se faz com uma leveza e uma descontração fora de lugar.
Oi, Eduardo, mas voltando aqui ao e-mail da Rita. A Rita diz que, no seu entender, a mãe é quem está no dia-a-dia, portanto deve ser a mãe e não o pai a definir as regras. Isto também não é assim, não é?
Não, não pode. Não, não pode. E por isso é que a lei, com a sua prudência e a sua sabedoria, separa responsabilidades parentais e guarda. É claro que nós podemos perguntar: isto será assim tão separável quanto isso? Não é? É claro que nós também temos que dizer: bom, mas quem tem a guarda permanente talvez tenha muito mais responsabilidades, e tem, e devia definir às vezes mais os parâmetros do jogo, muito provavelmente. Mas as responsabilidades parentais querem dizer isto mesmo: a mãe e o pai são um contraditório indispensável ao crescimento de um filho. E quando a mãe e o pai decidem regras, escola, pediatra, tantas coisas mais que são indispensáveis para que ele cresça bem, no fundo, a mãe e o pai ficam mais protegidos, porque não correm o risco de replicar um engano. E têm sempre alguém que pode chamar a atenção, tomando em consideração aquilo que é o bem para o filho dos dois.
Mas, oh Eduardo, fazendo aqui um pouco de advogado da Rita, a Rita é que tem de tratar das mochilas para a ginástica e para o ATL, sim, e para tudo e para mais alguma coisa, ver se está a estudar para o ponto, enquanto que o pai, tendo o fim de semana, posso estar aqui a ser altamente injusto, hein? Mas o pai, tendo o fim de semana, fica com a parte fixe da relação, não é? E percebe-se um bocadinho este desabafo da Rita, ou não?
Sim, só percebe, Ricardo. Se ser pai for ter um programa social ao fim de semana, levar as crianças a passear, apanhar sol, vamos à praia e outras coisas do género, claro que é o que há de mais injusto que possa acontecer. Mas eu espero que um pai nunca corra o risco de escorregar por aí. Porque, volto a dizer, um pai é também alguém que define tudo o que é um bocadinho chato, mas que é incontornavelmente indispensável para o desenvolvimento de um filho. E se um pai se põe nesta postura, está a destituir-se de pai, como um dia, outro dia, outro dia. E depois vai chegar a uma altura em que o pai vai encher a voz, vai chegar à frente, vai pedir contas e vai ouvir aquilo que não vai gostar e que vai magoar. E às vezes os pais trabalham sem se dar conta para estes equívocos que devagarinho, devagarinho se tornam depois grandes dores de cabeça para todos.
Daí que a comunicação entre o pai e a mãe seja muito importante. Às vezes nós sabemos os contextos são de divórcio são muito complicados, mas é preciso também demonstrar aos miúdos que o pai, apesar de só ver as crianças ao fim de semana, tem uma participação ativa quando é preciso, por exemplo, tomar uma decisão importante, não é? Demonstrar aos miúdos isso
Indubitavelmente.
é crucial, diria.
Não, é incontornável. Volto-lhe a dizer, ninguém quer que os pais telefonem para picar o ponto. Olá, como é que foi a escola todos os dias? Sem alma e sem interesse? Não, por favor. Mas os pais não precisam de estar todos os dias a telefonar para darem a entender de forma clara que participam de maneira muito ativa e muito participada, em pé de igualdade com a mãe em todas as decisões que são indispensáveis para um filho. Porque se isso for assim, não há forma de haver equívocos para um filho. Volto a dizer, a mãe e o pai saem a ganhar, mas o filho mais do que ninguém.
Porque se não é resposta, regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e, claro, com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
E obrigada, Rita Polimar. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM, na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.